É uma das coisas que Deus tem falado muito comigo. E eu quero falar com muito amor. Eu tava, quando eu tava ali embaixo, eu tava olhando para lá e tinha uma das coisas que Deus, ele realmente ama cada um. Sabe, ele reconhece o tempo de cada um. Deus, ele conhece teu coração. Mas uma das coisas que o reino, ele é, ele tem que ser levado a sério. Sabe, galera, não é só um rolê, não é só vir aqui. É muito bom, é muito legal a gente cantar, a gente pular. Mas o reino de Deus é muito maior que isso. Eu acho que é uma das últimas vezes que eu preguei sobre o reino também. E eu preguei como a gente fazer parte do reino. E agora eu vou falar um pouquinho como a gente deve se comportar no reino. Sabe, existe um comportamento que a gente deve ter no reino de Deus. Existe um posicionamento, como a Dani falou. Você precisa se posicionar para você viver algo em Deus. Eu sei que Deus ama, Deus é amor, mas se a gente não se posicionar em Deus, que a Carla até tentou falar, ela é reciprocidade. Sabe, a partir do momento que a gente faz algo para Deus, não é uma barganha, assim como ela falou, mas Deus é um Deus recíproco, Deus é um Deus fiel. Então, quando a gente faz, Deus, ele é um Deus recíproco. E uma das coisas do reino, galera, é que o reino tem uma palavra que fala, que está lá em Mateus 11, 12, que fala que o reino é conquistado por força. Então, eu quero te falar, né, se você começou a vir aqui na Light, muitas vezes você vai ter que se esforçar para você vir. Você vai ter que se esforçar para você mudar algumas coisas na sua vida. Às vezes a gente acha que é um passo de mágica. Eu tenho certeza, a Dani, ela deu o testemunho dela, mas só ela sabe o que ela passou. Só ela sabe quais foram as batalhas que ela teve dentro dela. Só ela sabe quais foram as lutas que ela teve dentro dela. Então, realmente, a gente precisa se posicionar. Mas o reino é tomado por força. Sabe, existe uma força que a gente deve fazer. Muitas vezes não é fácil, mas a gente precisa se posicionar. Eu vou usar uma historinha da Bíblia, só para contextualizar isso que eu vou falar, que é sobre o povo quando saiu do deserto. Essa história é bem, né, usada, né, acho que todo mundo conhece, alguém que não conhece, quando, né, Moisés tirou, acho que, né, quem não conhece não vai erguer a mão, mas eu vou falar bem brevemente. Quando o povo saiu do deserto, né, o povo lá estava no deserto, estava no Egito, saiu, foi para o deserto, só que o povo era meio, bah, cara, imagina, a gente fica imaginando o povo andar 40 anos, velho. É muita coisa. Na verdade, é bem difícil até de imaginar você andar 40 anos num deserto. Eu tenho 28, a minha esposa disse que eu tenho 30, mas eu só tenho 28 anos. E, cara, 28 anos é tempo, velho. Eu olho pra minha vida e falo, nossa, já, né, tô ficando velhinho, já vivi bastante. Mas o povo ficou 40 anos, mano. Eu falo, nossa, véio. Só que uma das coisas que eles ficaram 40 anos foi pelo posicionamento deles. Então, quando eu estava preparando essa palavra, é uma das coisas que Deus, ele trouxe para mim. Deus falou, Luciano, realmente a Light precisa de um posicionamento. Sabe, galera, a gente precisa se posicionar no reino. A gente precisa realmente se entregar por inteiro. A gente precisa realmente querer mudar. Deus, ele te ama, ele quer que você mude. Mas se você não se posicionar e realmente tomar atitudes corretas, tem muitas coisas na tua vida que não vai mudar. Não porque Deus não quer. Deus, o que ele mais quer é isso. Eu tenho certeza que o que Deus mais queria é que o povo alcançasse a terra prometida. Mas o problema é que o povo não tomou as atitudes corretas. E Deus, ele nunca vai contra a palavra dele. Deus, ele é um Deus recíproco. Então, se o povo age, Deus ia agir. Só que Deus agia e o povo não agia. Então, isso foi uma das coisas que levou ao povo a não conquistar. Então, eu vou falar de três coisas que fez com que o povo não entrasse na terra prometida. A primeira é a desobediência. Então, a primeira coisa que o povo ele fez, ele desobedeceu. Isso está lá quando, né, acho que ele desobedeceu várias vezes, mas tem uma bem específica. Né, Moisés vai lá, sobe o monte. Cara, eu estava lendo a passagem hoje, e na verdade Moisés fala que quando ele subiu o monte, ele ficou 40 dias sem comer. Mas quando ele desceu, ele ficou outros 40, porque daí ele viu o povo fazendo coisa errada, ele ficou com o chão, com o rosto prostrado em terra mais 40 dias. Falo, meu Deus, cara, ficou 80 dias praticamente ali sem comer nada. Falei, cara, é fera. Não, mas voltando lá, né, subiu para o monte e Moisés falou, ó, vocês fiquem aí, esperem aí que eu volto. Só que ele começou a demorar. Aí o que, que o povo fez? Foi lá, né, historinha bem conhecida, fez um bezerro de barro e de ferro e começou a adorar. E nisso Deus pegou e falou para Moisés, ó, Moisés, eu acho que vamos ter que dar uma apuradinha aqui, porque o povo veio lá embaixo, já errou e eu estou com vontade, Deus fala bem isso. E eu estou com vontade de destruir o povo, porque aquele povo é mau. E aí Moisés começa, não, Deus, né, não destrói o povo. E aí quando ele desce, ele vê tudo aquilo e ele clama para o povo. Então uma das coisas que o povo era, que a gente pode ver até se vocês quiserem ver, é muita coisa, eu não quis trazer tanto versículo, mas está lá em Deuteronômio 9, que fala que realmente o povo não obedeceu e era um povo obstinado. A segunda coisa, murmuração. Esse está lá em Números 11, do 4 ao 6. Esse eu vou ler. Ora, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tomaram a chorar, e disseram, quanto nos dará a carne a comer? Lembra-nos dos peixes que no Egito comiam de graça, e pepinos, dos melões, dos poros, das cebolas e dos alhos. Dos alhos não, e nem cebola que eu não gosto, mas é do povo. Mas agora a nossa alma seca, e nenhuma há senão a este maná diante dos nossos olhos. Então a primeira coisa que o povo, né, a segunda coisa é que o povo murmurava. E uma das coisas, gente, eu fiz a oferta semana passada. As coisas, quando a gente está com Jesus, ou quando a gente não está com Jesus, nem tudo acontece da maneira com que a gente quer. Quantos aqui já descobriram isso? Cara, a gente é jovem, né, todos aqui são jovens, a maioria estudam, né, estão trabalhando, alguns trabalham. E eu não sei se vocês já notaram, mas o negócio não é tão fácil assim. Não é assim, nossa, eu vou fazer a faculdade, daí eu já saio da faculdade, com aquele emprego dos sonhos, e tudo acontece, é porque eu estou com Jesus, e Jesus é o cara, ele faz tudo. Mas, na verdade, nem tudo acontece da maneira que a gente quer. E a gente precisa entender isso. Eu até dei o exemplo do filme que eu assisti, que o cara foi lá, escutou a voz de Deus, que era para fazer a plantação, vou contar de novo, talvez alguns não estavam. Né, ele escutou a voz de Deus para fazer a plantação, esse cara foi lá, plantou e não chovia. Aí o filho do piá perguntou, pai, será que você escutou realmente a voz de Deus? Deus mandou plantar, mas não manda chuva, vai morrer todas as plantas. Aí o cara regava, e reclamando, meu Deus, porque não chove. Mas no final ele entendeu, e não deu nada certo, a plantação não deu, porque ele queria do dinheiro para salvar a igreja, a plantação não deu certo, ele perdeu toda a plantação. Mas o que realmente ele precisava era a união das pessoas. E quando eles estavam trabalhando, isso aconteceu. E lá no final do processo é que ele realmente foi entender o porquê daquela plantação. E muitas vezes é assim na nossa vida. Está acontecendo coisas erradas e a gente fica, Deus, por que que não está acontecendo isso? Por que que não está acontecendo aquilo? Quando na verdade a gente deve se perguntar, Deus, o porquê que está acontecendo isso? E não o porquê que não está acontecendo aquilo. Essa é a pergunta correta. Sabe, a gente deve se perguntar o porquê que a gente está passando isso na nossa vida. E muitas vezes parar de reclamar, galera, é uma das coisas que acontece muito, a gente não se posiciona num lugar onde a gente realmente vai entregar algo a Deus, mas a gente se posiciona só no lugar que a gente quer receber algo de Deus. E isso é bem complicado, porque quando você se posiciona só no lugar que você quer receber e que você não quer dar, Deus ele não pode te dar. Né? Tem uma frase, e é bem clichê, e é verdade. A gente não... Nossa, derramou tudo água. Deus não pode encher algo que já está cheio. Sabe, a gente precisa entregar algo nosso. A gente realmente precisa entregar a nossa vida para que Ele possa encher. E a gente não pode reclamar. Terceiro ponto. O povo estava com o coração longe de Deus. Está lá em Salmos 95, do 8 ao 11, que diz assim. Não endureçais o vosso coração como em Merebe, como no dia de Manazé no deserto, Massá no deserto. Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com aquela geração. E disse, é um povo que erra de coração e não conhece os meus caminhos. Uma das coisas, galera, que Deus ele quer, eu não sei se você está aqui pela primeira vez na Light, ou se você está aqui já há algum tempo. Deus ele não procura pessoas perfeitas. Se você está aqui, você olha para a tua vida e fala, Tulu, sou um cara imperfeito, eu tenho erros, eu vou falar para vocês. Pense num cara também que está aqui, que é imperfeito. Eu acho que a minha esposa é a que mais conhece, né amor? Pense, não, ela concordou, não concorde, amor, diga que eu sou bom. Olhei para ela, achei que ia ter né, comprovação, foi a comprovação errada mesmo. Eu sou imperfeito, né, ela que convive comigo sabe. Deus não procura por pessoas perfeitas, mas Deus procura por pessoas que realmente têm um coração disposto a honrar Ele. Sabe, galera, eu, cara, é incrível assim, ó, porque eu agradeço a Deus por isso. Quando eu erro, velho, na mesma hora vem aquele sentimento, bah, droga, véio, errei, preciso mudar nisso. A gente foi numa viagem, agora com a galera aqui da Light, e né, a gente convive, é fácil a gente ser tudo certo aqui, mas só ficar 3 dias todo mundo junto que a gente vê. E foi mais com a minha esposa, tipo, eu sou um cara às vezes meio explosivo assim. E daí teve uma hora que eu meio explodi com a minha esposa na frente de todo mundo. Daí ela chegou para mim e falou assim, meu Deus, amor, você está lá pregando, falando as coisas, daí você, né, tem que ser exemplo na frente dos outros. Ela falou, a gente tem que ser exemplo na frente dos outros. Eu pensei, eu falei, meu Deus, cara, né, que exemplo que eu estou dando. Mas realmente a gente é falha. Uma das coisas que eu fiz até, acho que tem uns piados, depois eu me reuni à noite com a galera e falei, nossa, galera, né, eu peço desculpa porque eu tivesse essa atitude com a minha esposa. E eu realmente preciso mudar. Então eu acredito que o que Deus procura é realmente pessoas com o coração disposto a mudar. É que o povo estava errando no deserto e o povo estava se achando no direito. Sabe quando você só se acha no direito? Você está fazendo errado, mas você fala, não, mas Deus me ama. Não importa, Deus me ama, eu quero isso e eu quero aquilo. Às vezes a gente se coloca num lugar de só querer receber, de só querer se achar no direito. Mas eu quero falar que a gente também tem deveres. Tem a forma correta de a gente se comportar no reino de Deus. Não é de qualquer forma. Se você está vindo aqui na Light pela primeira vez, Deus, ele é paciente, a palavra dele é bem clara sobre isso. Que ele é paciente, ele é bondoso. Mas uma das coisas que Deus é, gente, Deus é um Deus justo. E é justo mesmo. Quantos de vocês já leram o Antigo Testamento? Assim, algumas passagens meio por cima. Gente, não tem coisa que é meio de assustar assim? Cara, eu estava lendo hoje, teve uma que o povo do deserto, não sei o que que fez, veio a presença de Deus, matou 10 mil, 20 mil. E eu falei, meu Deus, velho. Falei, nossa, né? Pregado que Deus é amor, amor, amor. E daí veio, matou tanto. Falei, nossa. E aí tem até uma passagem, tem a mulher de Ló, que Deus falou, né? Não olhe para trás. Quando Ló foi lá para a cidade, como é que é o nome da cidade? Alguém? Hã? Sodoma. Né? O povo lá estava tudo errado. Deus falou, ó, vai pegar fogo na cidade. Quando vocês saírem, não olhe para trás. A mulher olhou para trás, virou a estátua de sal. E até no Novo Testamento isso aconteceu. Com Ananias e Safira. Eles foram levar a oferta e daí meio, né, dá uma gambelada aqui, ninguém sabe, só nós sabemos. E quando eles entregaram, morreram. O primeiro morreu um e depois morreu outro. E eu começo a ler isso e eu falo, cara, uma das coisas, galera, que isso eu quero ter muito cuidado no falar, mas às vezes é pregado só o amor. E Deus é amor, a palavra dele fala que Deus é amor, mas eu quero falar que Deus é justo. Sabe, a gente serve um Deus justo. Eu quero te falar isso realmente não para que você tenha medo de Deus, mas que isso gere temor dentro do teu coração. É que às vezes a gente vive a nossa vida pensando, ah, mas, né, Jesus morreu por mim, beleza. Eu vou te falar que o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou? O mesmo Deus que fez todas essas coisas que você lê e você fica, ah, é o mesmo Deus. A única coisa que mudou foi que realmente Jesus, ele morreu por nós, ele está sentado à direita de Deus e ele está intercedendo por nós. Sabe, ele é o nosso advogado, foi isso que mudou. Mas Deus, ele é o mesmo. Deus, ele não compactua com o pecado. Então, por isso que precisa do nosso coração realmente esse temor de a gente não querer pecar e também ter temor ao Senhor e saber quem Deus é. E ele não habita no meio de pecado. Sabe, galera, como foi falado, a gente serve a um Deus recíproco. Uma das coisas, cara, eu já escutei isso de algumas pessoas, tomara que não seja de ninguém que esteja aqui, porque eu não lembro de quem que eu escutei, eu só lembro que eu escutei. Mas teve pessoa que já veio me falar comigo, às vezes está servindo, né, no staff, ou está servindo em algum ministério, daí vai o líder cobrar, a pessoa fala assim, Bami, mas nem me pago nada aqui nessa igreja, ainda querem me cobrar. E eu falo, velho, cara, você não entendeu nada. Falei, você não entendeu nada. Porque uma das palavras que é bem clara de Deus, né, Deus, ele não deve favor para ninguém. Sabe, galera, esse Deus recíproco é isso que a Carla falou. Por isso que ele fala, fazei prova de mim. Porque Deus é um Deus recíproco. Sabe, aquilo que a gente trabalha para o Senhor, pode ter certeza que as pessoas não estão te pagando, mas Deus, ele está vendo. Sabe, se você serve aqui na igreja, ou se você quer servir, realmente sirva com esse coração. Sabe, não sirva se as pessoas vierem te cobrar, você olhar e falar, ah, não me pago nada, por que querem me cobrar? Não, se você realmente serve, você sabe o porquê que você está servindo e para quem você está servindo. O Tio Adair é um cara que fala muito sobre isso. Sabe que Deus não deve favor para ninguém. E uma das coisas, galera, essa semana eu falei com um amigo meu e a gente estava falando sobre dízimo e oferta. E é uma das coisas que na minha vida, depois que eu entrei na igreja, acho que depois de um ano, eu comecei a dar meu dízimo. E ele pegou e falou para mim, ele falou, Bátilo, eu não concordo com o dízimo, cara. Ele falou, não, dízimo, né, eu acho que cada um tem que dar aquilo que sente no coração. Eu falei, não. Né, eu falei, aí você está falando de oferta. A oferta realmente é aquilo que a gente sente no nosso coração. Mas o dízimo, ele é um princípio. Né, volto a dizer, a gente até falou isso hoje na célula. Realmente a gente deve, né, se você sente no coração que você faz parte dessa igreja e você quer honrar essa igreja para que haja alimento na casa, como a Carla leu no versículo passado, sabe, você realmente deve trazer. Mas esse é um princípio. E galera, Deus não fica devendo favor para ninguém. Eu tenho isso na minha vida. Cara, eu sou um cara, eu vou estar que nem o Zé agora, ele sempre conta o testemunho dele, né? Vou contar o meu. Mas eu sou um cara, minha mãe trabalhava de gari, varrendo rua na prefeitura, e meu pai trabalhava na prefeitura também, de cortando grama com máquina. Então, assim, a gente sempre foi muito pobre. E, cara, depois que eu entrei na igreja, eu sempre fui fiel a Deus. Sempre fui fiel a Deus. Eu não sou rico hoje, nem pense nisso, mas eu quero ser muito. Mas hoje eu olho para a minha vida e eu falo, nossa, cara, aonde eu estava e aonde Deus tem me colocado hoje. Sabe, aonde eu estava e eu consegui entrar na faculdade que eu queria. Sabe, eu consegui pagar a faculdade que eu queria, eu consegui ter o carro que eu queria, eu consegui ter as coisas que eu queria. Eu não estou falando que a gente deve dar o nosso dízimo com isso, mas eu quero falar, Deus, ele é fiel. Aquilo que você faz para ele não fica te devendo favor. Eu tenho certeza que todos os meus dízimos que eu dei, tudo aquilo que eu fiz para o Senhor, realmente ele me retribuiu. E eu posso ver isso hoje claro na minha vida, gente. Claro na minha vida. Sabe, a gente deve, a gente vai servir a um Deus fiel, a gente serve a um Deus fiel. Então, tudo aquilo que você não faz de graça. Uma das coisas, galera, que Deus ele quer, é que a gente se entregue 100%. Né, essa é uma das... questão bem falada na igreja. Mas muitas vezes, galera, a gente vem na Light, a gente até entrega um pouco, mas é só um pouco. Sabe, a gente vem na igreja, a gente até... Bah, mas uma das coisas que eu quero falar para vocês, não quero desanimar, mas você vir na Light, ou você vir no culto, não vai mudar a tua vida, se você fizer somente isso. Sabe, somente vir na igreja não muda a vida de ninguém. Hoje eu tive um discipulado com piada da minha célula, e eu fiquei muito feliz, cara. A gente começou a falar, a conversar, e ele falou, Bátilo, estou há um ano na igreja, cara. E como minha vida tem mudado, como, cara, transformou total. Eu sempre pergunto para ele, falei, cara, eu não sei se ele está me mentindo, né? Ele está aqui, ele sabe quem é. Não sei se ele está me mentindo, mas eu sempre pergunto, você tem algum problema, alguma coisa que pode te ajudar? Já nunca tem nada, né? Eu falei, cara, você é o melhor discípulo do mundo, cara. Você nunca tem problema, tá tudo show de bola. Nunca ele vem assim, Bátilo, estou mal, cara, estou desanimado nisso aqui, estou... Cara, nunca, você pergunta assim, show dele, não, show de bola, Tchulu, tudo certo. Daí hoje eu perguntei para ele, falei, cara, mas por que isso? Ele falou, Tchulu, eu busco a Deus todo dia, cara. Ele falou, tem dia que eu estou desanimado, mas eu entro na presença de Deus e na presença de Deus eu me reanimo. Sabe, galera, o que realmente vai mudar a nossa vida é a gente viver 100% para o Senhor. Você vir aqui na igreja, você vir no culto, você vir na Light, vai te ajudar muito, você vai receber uma palavra, você vai sair daqui animado. Mas da segunda, terça-feira, meu Deus, o nosso serviço às vezes é uma peleia, gente. Essa semana eu puxei piso a semana inteira, estava com o joelho velho estourado, arrebentado, meio pedreiro mesmo. Nossa, eu cheguei em casa detonado, essa semana foi o terror. Eu saía às 6 da manhã, chegava às 8 da noite, só queria saber dormir. Tem semana que o negócio não vai. Mas existe um lugar que realmente Deus ele quer reanimar as nossas forças. Existe um lugar, mas é na presença dEle. Sabe, a gente se colocar na presença dEle na nossa casa. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente quer receber e a gente até recebe. Mas o maná, ele é diário. Sabe, o povo no deserto, todo dia eles recolhiam maná. Então eu quero te dizer, se você realmente quer ter uma vida incrível com Deus, se você quer ter uma vida igual esse meu amigo, que não tem problema nenhum. Eu acho que ele deve ter, mas ele peleia, né, dentro do quarto dele. Mas busque ao Senhor. Sabe, entre na presença dele, galera. Eu acredito que Deus, ele quer levar a Light a um novo nível. Ele quer levar a gente realmente a viver algo muito maior. Mas para isso a gente precisa viver o reino, galera. Não tem como você viver com um pé no mundo e um pé na igreja. A palavra é bem clara, que não tem como servir a dois senhores. Às vezes a gente entrega algumas áreas da nossa vida e às vezes você obedece em parte. Às vezes você fala, não, né, quer ver? Olha, meu Deus, tem que cuidar nisso que eu vou falar. É que eu acabei escutando algumas coisas e... isso acabou entristecendo um pouco o meu coração. Porque tem pessoas que, elas acham que, ah, não, eu converso, vou dar um exemplo. Eu converso com uma menina. Não quero muita coisa, não quero quase nada com a menina, né? Só estou ali passando meu tempo, beleza, estou defraudando uma. Não, mas pelo menos é melhor do que aquele cara que conversa com 10 meninas. Pelo menos eu estou conversando só com uma. Eu quero te dizer, se você está defraudando o coração de uma ou o coração de 10, o pecado ele é o mesmo. Uma das coisas que para Deus não existe é pecadinho ou pecadão. Quando você erra, você erra. Quando você peca, você peca. Sabe, eu tenho escutado de algumas pessoas, cara, teve um cara que veio me falar sobre isso e eu falei, meu velho, não existe isso. Sabe, você realmente vive para Deus e você realmente quer mudar, eu não estou falando que você precisa ser perfeito. Sabe, mas realmente reconhecer e não falar assim, não, mas pelo menos eu só faço isso. Nossa, velho, você realmente não entendeu o reino. Tem uma passagem que ela é bem dura sobre isso mesmo. Que está lá em Tiago 2:10. Que fala assim: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não comete adultério, mas é homicida, há de se tornar transgressor da lei. Falei de tal maneira, e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgado pela lei da liberdade. Sabe, galera, não adianta você falar, tipo, ah, eu sirvo a Deus, eu sou certo nisso. Ah, não, mas nisso aqui a gente deixa assim. A palavra é clara. Eu não quero causar medo em você, porque às vezes eu li esse versículo e eu falava, meu Deus, então eu estou ferrado, velho? Né? Eu achei que eu era... Eu sei que eu... às vezes a gente olha assim e fala assim, ah, mas eu não sou tão ruim. Né? Eu sou meio bom. Tem uns pior. Eu lembro quando eu me converti, eu vinha no... Eu vinha... Cara, é que a gente faz muita comparação. Quer ver na escola, né? Na escola é o que a gente mais faz. A gente tira uma nota ruim, tipo, você tira um 4. Daí você fala assim, ah, mas teve um que tirou um 2, velho. Né, eu estou, ainda bem que eu tirei um 4. A gente faz as comparações assim, que meu Deus, você está ferrado, véio, você foi abaixo da média. Não está certo você tirar o 4, importa que teve um que tirou 0. Mas é que às vezes a gente se compara dessa maneira. E galera, a gente fala, mas é verdade, a gente faz isso às vezes até na igreja. A gente olha para a nossa vida e fala assim, bah, eu estou meio ruim, né? Mas tem uns bem pior. Ó, tem uns lá que estão, né? Às vezes a gente compara, quer ver? Nossa, quantos vezes já vi comparação, às vezes até de igreja, sabe? A gente fala assim, nossa, nossa igreja está meio ruim, mas tem uma lá que a outra está bem pior, então, né? Não é essa comparação que Deus ele quer que a gente faça. Sabe, a gente quer que, Deus ele quer que a gente se compare com Jesus, e Jesus ele é perfeito. Então, realmente, olhe para a sua vida. Sabe, veja quais são as atitudes que você tem tomado. E realmente mude. Porque eu quero te falar, você serve a um Deus que ele é pai. A gente falou de paternidade esses últimos dias muito. Mas eu quero te falar que o teu pai é um pai justo. Teu pai é um pai bondoso, mas o teu pai é um pai justo. Então não adianta você vir aqui na Light e você não proceder conforme realmente a palavra dele diz. Você pode até fazer isso, não tem problema. Ninguém vai te julgar, mas entre você e Deus, vocês sabem o que vocês estão fazendo. Sabe, galera, é um tempo que realmente Deus ele quer que a gente se posicione num local para a gente viver aquilo que ele tem para nossas vidas. Às vezes a gente pega a graça e a gente fala, ah, mas Jesus morreu, né? Beleza, eu me arrependo e deu boa. Mas na verdade a graça, ela é de graça, mas ela custa tudo. A palavra é bem clara, que aquele que quiser viver, tem que morrer. Sabe, não tem como a gente viver uma vida dupla. Eu acredito que chegou um tempo realmente de a gente se posicionar e falar, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida e é isso que eu vou levar, custe o que custar. Sabe, chegou um tempo de realmente a gente falar, custe o que custar, galera. Eu sei que não é fácil. A gente tem vontade e a gente muitas vezes vai errar. Mas a gente deve se posicionar. Sabe, é um tempo de se posicionar. E uma das coisas, galera, só voltando, porque eu fui lá para o final, mas não dá nada, é assim mesmo. Uma das coisas da reciprocidade, tem uma história do credor. Não sei, você já deve ter ouvido. O cara devia um tanto de dinheiro, né? Devia uns 1.000 pila pro... né, alguém aí, e eu vou lá na pessoa, a pessoa fala, ah, te perdoou dos 1.000 pila, beleza, aí eu tô andando, o cara me deve 10 reais, foi isso que aconteceu, né, que o rei tava assim, ele perdoou os 1.000 reais, tô dando um exemplo, é outro dinheiro, mas perdoou os 1.000 reais e ele estava andando, quando ele só saiu da presença do rei, ele viu um cara que devia para ele e falou, um cara que devia 10 reais e falou, oh, você me paga os 10 pila aí, pronto. Aí o rei ficou sabendo e falou, cara, se eu te perdoei isso, por que, que você não perdoou? E porque eu, você não perdoou, eu vou te jogar nesse lugar. Sabe, ele sofreu as consequências, então eu quero falar, galera, sabe, realmente se entregue para Jesus, porque isso vale a pena. Sabe, esteja disposto a perdoar, esteja disposto a doar. Porque cada vez que você dá para Deus, é que é difícil e a gente não pode fazer essa comparação. Não é uma barganha que você faz com Deus. Mas quando você se entrega para Deus, Ele consegue se entregar o dele para você. Sabe, existe um lugar que Deus Ele quer levar a Lighthouse. Mas para isso a gente precisa tomar um posicionamento. Eu não sei, né, o tempo que a gente está vivendo, galera. Mas é um tempo que Deus Ele tem, pelo menos, falado muito dentro do meu coração. Que é um tempo de eu me posicionar num local. Sabe, é um tempo de realmente viver os planos de Deus para a minha vida. Sabe, Lighthouse, seja um Lighthouse. Sabe, não só aqui dentro da igreja, mas seja um Lighthouse lá fora. Tome uma posição no reino, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Sabe, se arrependam dos seus erros. Uma das coisas que Deus Ele procura é um coração quebrantado e contrito. Isso Deus não recusará. Sabe, chegou o tempo de realmente a gente se arrepender dos nossos erros. Sabem, olhem para os erros de vocês, olhem para os pecados e não olhem tipo, ah, mas não dá nada. Olhem realmente com o coração falando, Deus, me perdoe porque eu estou fazendo isso. Sabe, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para ficar jogando na cara de ninguém. Cada um sabe o que está fazendo. Cada um sabe quais são as atitudes que estão tomando. Mas chegou um tempo de realmente você reconhecer e você falar, Deus, me perdoa disso. Sabe, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero realmente viver aquilo que o Senhor tem para mim. Sabe, mas para isso precisa dessa posição, galera. Se a gente não tomar essa posição, a gente não vai viver aquilo que Deus tem pra gente. Eu tenho certeza, eu olho daqui de cima e eu vejo que Deus tem coisas grandes. Cara, Deus colocou coisas gigantes no meu coração. De eu olhar e falar, Senhor, será que eu vou conseguir? Sabe, mas a cada vez que eu entro na presença de Deus, Deus Ele reafirma, Luciano, você vai conseguir. Sabe, olha de onde que você saiu, você vai conseguir. Eu tenho certeza que a Dani, ela olha para o lugar onde ela estava, e ela olha para o lugar hoje onde ela está. E ela fala, Deus, obrigado por tudo que você fez, mas tem mais. Sabe, galera, eu quero falar que tem mais para vocês. Se alguém aqui já está algum tempo na igreja, você está vivendo grandes coisas, você já viveu grandes coisas, quero falar, tem mais. Mas para isso precisa de uma posição tua. Sabe, se posicione nesse lugar, seja radical. Cara, para Deus, eu sei que existe um processo. Na minha conversão, foi um processo. Eu vinha na igreja e eu ia nas festas. Mas tem gente não. Cara, eu olho e falo, cara, que massa, velho. Tem gente que entra, é igual esse piá que eu tô falando da minha célula, ele é um cara incrível. Quando ele entrou na vida com Deus, ele falou, velho, eu entrei aqui, eu vou entrar de cabeça e eu vou viver isso. Sabe, ele tem vivido grandes coisas, porque ele tomou uma posição. Aí você fica falando, não, mas eu tô no processo. Talvez você esteja no teu processo e não no processo de Deus. Sabe, às vezes a gente quer entrar no nosso processo. Não, mas vamos indo assim, porque esse está sendo, na verdade, o teu processo. Porque o processo de Deus é aquele que você se coloca no lugar e você fala, Senhor, o que eu preciso mudar? Eu ia nas festas e eu vinha na igreja. Eu falava, Deus, mas tem uns bem pior. Tem uns que nem na igreja vão. Eu, pelo menos, né, estou lá adorando, louvando a Deus. Estou mais ou menos. E Deus falava, Luciano, se você quer viver isso, você precisa largar isso. Gente, não existe como a gente viver as coisas de Deus sem com que a gente tome uma posição. Sabe, às vezes a gente fica reclamando, cara, e tem muita gente que às vezes vem pedir conselho e fala, Tio Lu, eu não sei por que, que nessa área na minha vida não anda, isso não funciona. Velho, é só você conversar mais um pouco com a pessoa, você vai entender. Tipo, às vezes dá vontade de falar na cara assim, meu Deus, amigo, tá aí, ó, é só, mude, parece que dá vontade de a gente mudar pela pessoa assim, ó, é só você parar de fazer isso. Sabe, mas isso precisa entrar no nosso coração. Uma das coisas que eu aprendi, galera, é que quem convence realmente é o Espírito Santo. Porque quem me convenceu a mudar a minha vida não foi pessoas que veio me falar, mas realmente foi o Espírito Santo. E isso trouxe mudança. Se hoje eu posso me colocar no lugar onde Deus me colocou, é porque o Espírito Santo me convenceu. Se hoje eu estou falando isso para vocês, é porque realmente o Espírito Santo me convenceu. Sabe, que nem eu falei, não sou perfeito, tenho várias falhas. Mas a todo dia o Espírito Santo vem me convencido, Luciano, você é um cara irritado, homem. Você precisa mudar, você precisa tratar melhor sua esposa, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E isso tem transformado a minha vida, mas eu tenho me colocado nesse lugar. Sabe, galera, eu quero realmente olhar para vocês e eu quero ver todo mundo vivendo, cara, os sonhos de Deus. Mas para isso vai depender de você. Deus, ele está muito interessado em que você viva. Mas para isso você tem que se posicionar. Se posicione, galera. Sabe, eu acredito que o tema é realmente se posicionar no lugar onde Deus, ele quer que você se posicione. Sabe, seja radical. Eu não sei hoje a hora que você sair daqui, mas seja radical. Realmente entregue aquilo que precisa ser entregado. Nem que você chore, é igual, tinha uma amiga minha, eu trabalhava numa loja, cara, e pense na loja velha, que era meia ruim trabalhar, chefe velha era meia dura, cara, eu ficava muito irritado, minha vontade era jogar para ela, falar palavrão, daí eu, mas sou crente, né, não posso falar isso, e aí teve uma mulher que falou, cara, quando ela fizer isso, você ficar muito irritado, vá no banheiro, dê soco no banheiro, claro que não se machuque, a gente não pode se machucar, né, mas dê soco no banheiro, sei lá, faça alguma coisa, mas não chame. Sabe, galera, eu não sei, talvez você vai dar vontade, talvez você vai se posicionar, cara, entra dentro do teu quarto, soca o travesseiro, dê grito, sabe, mas entre numa luta entre só você e Deus. Sabe, existe um lugar, existe uma luta que vai ser só você e Deus. O teu discipulador, ele vai te ajudar, mas quem vai precisar mudar vai ser você. Existe uma luta que você vai ter que entrar e você vai falar, cara, eu preciso me posicionar. Porque, galera, a gente quer, como líder de célula, falando agora como líder de célula, a gente quer ajudar as pessoas. Só que sabe o que é ruim? É quando você quer ajudar e você olha que a pessoa não quer se ajudar, velho. Daí você fica se esforçando, e você gasta teu tempo, e você vai, e a pessoa não muda. E daí às vezes você se culpa, você fala, bah, mas será que eu sou um líder de célula ruim? Às vezes é, mas às vezes não. Às vezes é a pessoa que não quer. Sabe, existe um posicionamento da pessoa. Eu como líder de célula, hoje eu tenho aprendido muito, amigo, a realmente a mostrar um caminho. Às vezes a gente quer levar as pessoas no colo, mas a gente precisa mostrar um caminho, e quem vai ter que tomar esse posicionamento é as pessoas. Sabe, a vinda de Jesus vai ser dessa forma. Sabe, Jesus vai vir quando Jesus for anunciado para todo mundo, mas a decisão de escolher ele vai ser de cada um. Sabe, o mandamento nunca foi a gente ir e convencer todo mundo. O mandamento foi a gente ir e anunciar o evangelho. A decisão vai ser de cada um. Então eu quero te falar, a decisão hoje de você viver as coisas de Deus não depende do teu líder de célula, não depende da pessoa que está do teu lado. A decisão, ela depende somente de você. Chegou o dia de realmente hoje você se arrepender e você falar, Deus, eu quero viver isso que o Senhor tem para a minha vida. Derramei mais um pouco, né? Quase foi no meu celular. Cara. Sabe, chegou o momento de realmente você se posicionar. Galera, eu gostaria que você se colocasse de pé.